Vestibular da UEL.
Agora 4h30, falamos ao vivo aqui no campus da UEL, em frente à Coordenadoria de Comunicação Social da UEL, onde acabou de terminar uma coletiva de imprensa da reitora Marta Fávaro, também da coordenadora de processos seletivos da UEL, professora Sandra Garcia. A gente vai trazer os detalhes amanhã na revista do meio-dia, mas nós vamos pegar ao vivo agora o depoimento da professora Sandra, também o depoimento da reitora, para a gente saber, iniciando com a Sandra Garcia, sobre o índice de abstenção do vestibular 2023 da UEL. Boa tarde, professora Sandra. Obrigada por receber a Rádio UEL. Gostaria que a senhora informasse para os ouvintes como ficou esse índice este ano.
Boa tarde a todos, né? Nós estamos agora ainda em processo, né? Os estudantes estão fazendo a prova. Nós tivemos 36% de ausência hoje. Era o esperado, né? Por alguns motivos. Primeiro, que o SISU, o resultado do SISU saiu antes e grande parte, 70% das nossas vagas já foram ocupadas por aqueles candidatos que iriam fazer o vestibular da UEL. Então, eles não vieram fazer, porque já estão pré-matriculados. A segunda causa que nós entendemos é a data do próprio vestibular, né? Nós somos praticamente o último vestibular do estado do Paraná, então claro que os resultados foram saindo e os estudantes foram se matriculando. E o terceiro fator que a gente entende o mais grave é a questão da pós-pandemia, né? Acho que a juventude hoje ela está com falta de perspectiva de futuro e o ensino superior ele vai ficando cada vez mais distante. Então acho que essa é uma causa que a UEL vai enfrentar, mas não só a universidade, é uma causa que tem que ser enfrentada pela sociedade.
Professora Sandra, esse índice, a senhora estava explicando para nós, esse índice de 36% de abstenção, ele está parecido com um dos primeiros vestibulares que a UEL realizou durante a pandemia. Nós tínhamos índices bem menos grandes que esses, né?
Sim, a UEL, ela vinha sempre com menos de 20%, né, de ausência de candidatos, né? Com a pandemia, isso houve uma mudança. Primeiro, no primeiro ano que houve, né, um número de inscrição bem superior, né? E daí, acho que todos os elementos, tudo que aconteceu durante a pandemia, as pessoas se sentiam mais frágeis em relação a se deslocar de uma cidade para outra, inclusive, e isso teve impacto, né? E agora, acho que o impacto ainda é em relação à própria pandemia, né? Como eu disse, o pós-pandemia, ele está trazendo ainda, né, consequências, né, para a juventude, principalmente, e a gente ainda vai ter ainda resquícios disso ainda por alguns anos, seja na própria entrada dos estudantes, como também na permanência desses estudantes na universidade.
Um desafio bem grande, né, para a gente se mobilizar.
Sim, com certeza. É um desafio que eu acho que é resgatar, né, a juventude e a perspectiva mesmo de futuro, né? Nós estamos percebendo já nos últimos anos, né? A gente vem discutindo isso em relação às cotas, escola pública, a universidade vem intensificando a isenção para inscrição, né? E tentando fazer o diálogo com a escola pública, indo até as escolas. Nós temos o PROP, que é um programa aqui da UEL, que vai discutir cotas, né? Então acho que a gente vai, né? E a reitora melhor do que eu pode dizer isso, que nós vamos tentar, né, cada vez mais, né, ir por esse diálogo com a escola pública, né, principalmente, mas com a escola privada também, né, para que estudantes conheçam a universidade, saibam que eles têm sim possibilidade de vir para a UEL, né, que não é uma coisa distante da vida deles, né, e que nós estamos aqui trabalhando para isso, né. Hoje nós temos 50% das vagas reservadas, né, ou para pessoas, escola pública, pessoas com deficiência, 5%, 20% para negros, que estuda estudantes de escola pública, e 5% para negros, independente do percurso. Então, a universidade vem cumprindo seu papel de trazer, né, esses jovens, né, para o interior da universidade. A gente fala jovens, mas a universidade não é só para jovens, né? A universidade é para todos, né? Então, o estudante que terminou o ensino médio, ele teria, né, já a condição, né, de estar no ensino superior. Não temos vaga para todos, né? Eu falo que quando eu inicio o vestibular, eu sempre me emociono muito, porque eu fico olhando para aqueles jovens e imaginando quais são os sonhos que eles têm. Eles sonham bastante, né? Aqueles que estão conseguindo sonhar ainda, né? E a gente não pode acolher a todos, porque não temos vaga suficiente para isso. Quem sabe, no futuro, a gente consiga, né? Não precisar ter uma prova de vestibular e que os jovens tenham acesso a um direito, que é continuar estudando.
Quantas vagas são que a gente oferece para o estudante, professora Sandra?
São 3.100 vagas, né? Dessas, 559 foram para o SISU e o restante todos são vagas do vestibular.
Tá pouco a gente vai conversar com a reitora Marta Fabro. Eu ainda gostaria de perguntar para a professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, sobre o tema da prova de conhecimentos gerais hoje. Vai até 6 ou 7 horas, professora, a prova?
Para a maioria vai até 6 horas, que são 4 horas de prova, mas nós temos atendimento especial. Então, atendimento especial, alguns estudantes, né, solicitam, então daí o tempo é ampliado para 5 horas. Então, até as 7 horas nós teremos ainda estudantes fazendo a prova. O tema foi conhecimento, né, e não foi uma escolha casual, foi uma escolha muito pensada pelo grupo de elaboradores da prova. Nossa prova é uma prova interdisciplinar, é um conjunto de docentes da UEL que elaboram a prova, né, passam meses, né, para elaborar. E o tema foi conhecimento, né, que é uma questão que hoje está colocada na sociedade, né, conhecimento. Acho que a pandemia nos mostrou mais ainda a necessidade do conhecimento científico, da ciência, né, e ela foi colocada em xeque. Então é também uma provocação, né, para que os estudantes também pensem sobre isso.
Todas as disciplinas dialogando, né, que é uma prova interdisciplinar, que a COPS já tem há alguns anos, então todas as disciplinas têm, então, essa proposta.
Sim, todas dialogam com esse tema, né? É a característica da prova da universidade é essa, é uma prova temática e interdisciplinar. Então, ela é realizada, ela é elaborada como deveria ser elaborado o currículo na escola, que é de forma coletiva e interdisciplinar. Então, a universidade, ela também tem o sentido de provocar o ensino médio, né, a educação pública, a educação privada, o ensino médio como um todo, é nesse sentido, né, que o conhecimento ele não é isolado. O conhecimento ele é interdisciplinar. Então acho que a ciência não é isolada. Então acho que essa é a provocação que a universidade faz, né? E para nós ela é muito importante. Nós estamos nesse momento fazendo um processo de avaliação do vestibular da universidade. A professora Marta já pode reforçar isso. E essa avaliação do vestibular, ouvindo estudantes, professores, tanto da universidade como também, a gente percebe isso, que essa característica é muito presente e todos reconhecem isso como um ponto positivo.
Para a gente finalizar, tem mais uma etapa, a segunda fase do vestibular, agora prevista para abril, e a UEL vai realizar mais um vestibular esse ano. Que história é essa?
É verdade, esse ano vai ser um ano bastante intenso. Nós temos a segunda fase agora dia 2, 3 e 4 de abril, né? E depois nós já estamos elaborando a prova de 2024, que vai acontecer em outubro e novembro agora de 2023, que começarão no ano letivo de 2024.
Obrigada, professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL, COPS, falando ao vivo aqui com a Rádio UFM. Agora, 4h37, nós vamos conversar com a reitora Marta Fávaro para saber da reitora sobre calendário também, né, reitor? Os alunos que ingressaram na UEL, que estão fazendo o primeiro ano letivo, eles iniciaram as aulas em agosto do ano passado. Quando é que os calouros, as pessoas que ingressarem futuramente aqui na universidade, vão pegar um calendário um pouco mais ajeitado?
Bom, eu gostaria primeiro de dar o meu boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes dessa potente rádio, né, Rádio UEL FM. Nós estamos fazendo os ajustamentos, então há um projeto junto ao CEP, Câmara de Graduação CEP, os colegiados...
CEP é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Isso mesmo, que agrega as câmaras constituídas. Nós temos a Câmara de Graduação, que é a base que agrega todos os colegiados de curso e é onde primeiro acontece essa discussão. Então há um projeto de ajustamento do calendário acadêmico ao calendário civil. Em função da pandemia, nós tivemos uma parada, né, uma suspensão das atividades por um tempo, o que nos colocou em descompasso com o calendário civil de quase 6 meses. Então, nós estamos agora trabalhando para que este ajustamento aconteça. Já para o próximo calendário letivo, nós tivemos a possibilidade de um ajustamento de quase 45 dias. Isso nos coloca, então, em curso, porque nós não conseguimos resolver isso imediatamente, de uma única vez. Porque nós temos alguns regramentos legais que precisamos seguir. Por exemplo, os 200 dias letivos, que é uma obrigatoriedade da Lei de Diretrizes e Bases. Nós temos a carga horária mínima estabelecida para cada disciplina, e isso exige um número de semanas letivas. Então, por isso que o ajustamento ele não é tão imediato e não é tão simples. Mas nós estamos trabalhando firmemente. Quando eu digo nós, estou me referindo à Câmara de Graduação e ao CEP, que é este Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para que esse ajustamento aconteça o mais rapidamente possível, se não tivermos nenhum outro contratempo, né, como tivemos no período da pandemia.
Doutora, e pelo planejamento, pelas discussões, a ideia é colocar esse calendário em ordem. Em quanto tempo? Vai demorar o quê? 2, 3 anos? Qual a previsão de vocês?
É muito difícil precisar, né, quanto tempo e em quanto tempo nós conseguiríamos fazer esse ajustamento. É, se nós pegarmos como referência em 2015 e 2016, que nós tivemos aquela greve de quase 6 meses, o calendário naquele período nós conseguimos ajustar ajustar em 2020. Então nós entramos, veja, 2015, nós conseguimos ajustar em 2020. O ano de 2020 seria um ano que nós começaríamos o calendário letivo em março e terminaríamos em dezembro. Então era o primeiro ano de ajustamento do calendário acadêmico. E tivemos a pandemia, né? Fomos atropelados pela pandemia. É, esperamos que esse exercício feito pelas câmaras constituídas consigam antecipar um pouco, né? Diferente daquela experiência que tivemos por ocasião do movimento de greve 2015-2016.
Mas falam, encurtaram um pouco, nós estamos falando de quanto tempo? Previsão, a gente sabe, a senhora já deixou claro, né, que pode haver atropelos no meio do caminho, pode existir paralisação, pode ser que aconteça uma greve, tudo isso acaba impactando o calendário, mas pelas negociações, pelas diretrizes que vocês estão fazendo, reitora?
Talvez em 3 anos a gente consiga, 3 anos a depender, porque depende também da composição dos recessos, dos feriados, e cada ano a gente tem uma composição particularizada nesse sentido. Então, acho que é mais do que precisar a data, o importante é deixar muito firme a todos os nossos ouvintes e a comunidade universitária que nós estamos fazendo todos os esforços para que o mais rápido possível tenhamos esse ajustamento, porque isso coloca a vida das pessoas também num compasso um pouco mais adequado, considerando a vida de trabalho, das famílias. Então, esse é um compromisso que nós assumimos. Mas não consigo precisar para você em quanto tempo nós conseguiríamos esse ajustamento.
Quem fizer a prova agora, né, está tendo a primeira fase hoje, a segunda fase para abril, esses estudantes que forem aprovados vão entrar quando aqui na UEL? Ano letivo de 2024 está previsto para começar quando?
O ano letivo 23 está começando agora, né? Então nós temos que lembrar isso, nós estamos em 2023 e o ano letivo 2023, se eu não estou enganada, é final de julho, mas agora eu vou ficar devendo aos meus ouvintes a precisão da data.
Mas segundo semestre?
É o primeiro semestre, ele começa ainda no primeiro semestre do ano civil. O calendário já está disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação, então a todos os nossos vestibulandos que estiverem assim atentos e forem aprovados, ele já tem como consultar quando iniciarão as aulas deste ano letivo 23. Esse ano letivo 23 terminará no primeiro semestre de 2024, né? E é nesse ajustamento que nós estamos tentando antecipar. Nós queremos antecipar junho, março, abril, para que a gente consiga fazer com que, num curto espaço de tempo, consigamos começar o ano letivo em março, né? Ou final de fevereiro, como era costumeiro, né? Antes desse descompasso que foi provocado pela pandemia.
Nós estamos ao vivo aqui com a reitora da UEL, Marta Fávaro, em frente com a Coordenadoria de Comunicação Social da UEL. Agora há pouco falamos com a professora Sandra Garcia, o índice de abstenção desta primeira fase, 36%. A professora Sandra fez alguns esclarecimentos para nós. A senhora vem do Departamento de Educação da UEL, né, reitora? E a gente sabe do esforço, né, dos pesquisadores, dos professores, de refletir e também agir, intervenção junto à sociedade, né? Como é que a senhora avalia essa desesperança dos jovens, essa dificuldade que também acometeu muitos adultos, né? Crianças, né? Os impactos da pandemia. Como é que a gente está se preparando para acolher esses jovens que vão ser aprovados, vão começar a universidade, que tiveram um ensino médio muito comprometido por conta da pandemia? Muitas aulas online, falta de contato presencial. O que que nós estamos fazendo?
É importante reforçar que os nossos colegiados de curso, eles já vêm há algum tempo, né, preocupados com essa condição, a condição de formação que é oferecida na educação básica e a entrada, né, na universidade. Então, a entrada na universidade impacta os jovens, porque é um ritmo um pouco diferente, né, com uma configuração metodológica e de exigência diferente. e que exige uma compreensão ou um grau de formação. Só que nós entendemos, e eu acho que esse é um esforço que os colegiados de curso fazem com os seus professores, porque nós também temos que pensar na formação do professor universitário, né? Nós somos professores, trabalhamos no ensino superior, mas nem todos foram formados professores. E eles estão buscando conhecimentos para que possam receber esses jovens e fazer um trabalho de acolhimento. Aí, o que, que significa esse acolhimento? É identificar quais são os limites, quais são as maiores dificuldades e fazer um ajustamento daquilo que é objeto das disciplinas do primeiro ano, do primeiro período, né, que recebem os estudantes, para que eles possam conseguir, né, fazer uma interação e conseguirem avançar. Porque essa é uma preocupação que já vem sendo trabalhada por todos os nossos colegiados de curso, que é a preocupação na permanência estudantil. Por isso nós temos tantos grupos na universidade que procuram fazer um trabalho de aproximação com esses jovens e de orientação. Nós temos o nosso PROP, nós temos o nosso SEBEC, né, nós temos os colegiados de curso que fazem um acompanhamento com seus estudantes, porque para nós é importante que eles venham, né, que eles ingressem na universidade, mas que eles permaneçam na universidade até a terminalidade do seu curso. Por isso, a evasão é uma preocupação que nós estamos trabalhando, que nós estamos atentos, vamos fazer um estudo um pouco pormenorizado nesse sentido.
Temos índices agora atuais sobre a evasão na universidade?
Nós estamos estudando, eu não posso dizer para você um índice, porque nós não temos ainda a sistematização das informações. O que eu posso dizer é que nós estamos preocupados nessa permanência. E um dos aspectos é essa adaptação, daquilo que eu aprendi na educação básica e o que me é exigido no ensino superior. E os professores do primeiro período têm um papel fundamental, são aqueles que acolhem, né, que recebem os estudantes para essa nova experiência, que é a experiência do ensino superior. Portanto, a gente tem que agradecer aos professores, né, e pedir que eles façam, de fato, esse acolhimento, compreendendo que a história de formação até o último ano do ensino médio foi uma e a experiência que eles vão construir aqui é outra e que isso exige um ajustamento, né? Este acolhimento que para nós é tão importante.
Olha, o que significa para a senhora, por exemplo, vir ao campus, né, nesse domingo, por exemplo, encontrar tantas famílias aqui que ficam esperando os jovens finalizarem a prova? Que clima que é esse que a gente pode passar um pouco para o ouvinte?
É emocionante. Eu estive aqui desde as 11 horas da manhã, circulando com a professora Sandra. Nós fomos lá na liberação, né, do ingresso às salas em que aconteceriam as provas. Então, é um mar de pessoas, um mar de sonhos, um mar de esperança. Ver aqueles jovens, não só jovens, nós vimos pessoas de todas as idades vindo para fazer o processo de seleção. Alguns, muitos acompanhados pelas suas famílias. Muitos que chegaram aqui às 10 horas da manhã, estavam ali com banquetas, com comida, com água, dando apoio àqueles que estavam chegando. Então, é muito gratificante, né, saber que a universidade ainda inspira sonhos, desejos de uma formação profissional competente e eles estarem aqui conosco é muito importante. Né? Então, para todos os ouvintes, sentir este clima de esperança é muito significativo depois de um período tão difícil. E a gente sabe que será difícil, porque muitos estão muito impactados com aquilo que foi a experiência da pandemia, né? A experiência da morte, a experiência de perder pessoas próximas, queridas, e a necessidade de pensar que o futuro, né, tem que ser construído agora, mas ele pode ser construído nessa relação com o conhecimento, nessa relação com a formação profissional. Então é muito gratificante, né? É emocionante, né, ver todas aquelas carinhas indo para as salas de prova, né, esperando estar preparados para este processo seletivo. O nosso sonho é que, em algum momento, né, nós não precisássemos mais ter o processo seletivo, mas que todas as pessoas que fizerem o ensino médio e quiserem continuar na universidade tivessem essa possibilidade já direto e imediato. Ainda não é uma realidade que nós estamos vivendo, mas é uma esperança, acho que move toda a organização educacional.
Obrigada, reitora. Nós conversamos com a reitora da UEL, Marta Fávaro, direto aqui do campus da universidade, em frente à COM, a Coordenadoria de Comunicação Social da UEL. Patrícia Zanin e Ricardo Lima na cobertura do vestibular 2023 da UEL, agora 4h49.
Vestibular da UEL.